da capacidade da prefeitura, do prefeito, de contratar médico, em razão das divergências salariais que existem entre médicos. Nós sabemos que o doutor Pátier trabalhava aqui no hospital, operava, né, atendia todo mundo, cirurgias complicadíssimas ele fazia aqui, mesmo sem UTI ele conseguia fazer. E vai uma questão de remuneração, que ele, por ser especialista e fazendo cirurgias que só ele fazia, os outros médicos ortopedistas não faziam, e lógico, pela capacidade e especialidade dele, ele merecia ganhar mais, mas os outros médicos não aceitavam que ele ganhasse um pouco mais que eles, em razão de horário de trabalho e remuneração um pouco maior que os outros, que não fazem as cirurgias que eles fazem, terminou que ele foi dispensado do serviço e até hoje não pôde voltar. Nós tivemos uma conversa
com o doutor... Doutor Klein, é só uma parte para cumprimentar o senhor, me permite uma parte. Uhum. Lembrando que os médicos ganham para fazer a cirurgia, tá? Os outros médicos ganham para fazer esse mesmo procedimento que fazem e não fazem esse serviço que deveria fazer. Então, quem perde com isso é a população. E mesmo assim, obrigaram o doutor Pátia a ir embora da cidade aqui, porque ele fazia uma cirurgia e eles não faziam. Então, só para complementar o senhor, doutor.
Obrigado pelo comentário. Mas é justamente isso. Então, o doutor Pátia tem uma especialidade que ele pega uma pessoa idosa com a cabeça de fêmur quebrada e ele consegue operar no hospital de Naviraí. Os outros não fazem. Outras cirurgias mais simples eles fazem e terminam não fazendo também. O motivo deles acaba não fazendo, e boicota o serviço que tem que ser feito na Naviraí. A verdade é essa, não existe um boicote no trabalho, no atendimento para fazer. Então, acaba a administração municipal, o prefeito, não conseguindo gerenciar por isso. Então, nós ficamos reféns dos médicos que poderiam fazer e não fazem. Me desculpem os médicos dizer isso, mas a verdade é essa, senhor presidente. Isso já é de anos em Naviraí. Então, nós temos... que tentar acertar a situação. Nós tivemos uma reunião com o doutor Pátio, o Simo, do gerente de saúde, o Hélio, e eu, conversando com ele sobre a possibilidade dele voltar para o hospital. Ele estava disposto a voltar para o hospital, até conversamos com ele que seria aberta a concorrência para a contratação de médico da especialidade dele, de ortopedia, e ele teria que participar da concorrência, lógico, e é contratado um médico que oferece o menor preço através de contratação de empresa de pessoa jurídica. E é justamente uma lei que nós temos aqui na casa, que deve ser votada hoje, que permite a contratação de médicos de especialidades, outros profissionais também, através da livre concorrência com empresa com pessoa jurídica. Então, essa questão de disputa entre um médico ganha X e outro ganha tal, acaba prejudicando a população de Naviraí. Então, as prefeituras têm condição de pagar, mas não pode em razão dessa briga interna que existe em termos de condição de remuneração. Então, a questão, só concluir, a questão da ortopedia não está sendo realizada em Naviraí foi justamente por questão de remuneração de médico. Se nós ultrapassarmos essa questão da remuneração dos médicos, aí nós vamos ter o ortopedista fazendo cirurgias que tem que fazer na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Pela liderança, senhor presidente?
Pois não, vereador.
Senhor presidente, para deixar claro, eu acabei não pegando toda a fala do vereador Márcio. O requerimento ele não trata do doutor Pátia. É importante ficar claro isso. O que nós estamos pedindo, diante da realidade que tem sido enfrentada por Naviraí, já de mais de ano, a quantidade de pacientes encaminhados para outras cidades para cirurgias ortopédicas, as principais causas dessa cirurgia, ou seja, que tipo de quebradura, né? E os motivos técnicos pelos quais tais procedimentos cirúrgicos não são realizados no hospital municipal. Então, não tem absolutamente nada relacionado a especificamente um médico ou outro. É a especialidade de ortopedia. Eu preciso que os profissionais ou que o hospital municipal me diga por que, quantos estão indo, por que está indo e por que não faz aqui. Se eles me relatarem lá na resposta, falar, a gente não faz porque o profissional médico que atua não tem a especialidade para fazer, ou porque não quer fazer, ou porque está boicotando, como o vereador Klein falou, acho que bem grave isso, inclusive, mas eles precisam me responder, ou porque a mesa cirúrgica não é boa, ou porque não tem tal equipamento. É isso que eu quero saber, a justificativa técnica do porquê que as cirurgias não são realizadas aqui. Não tem, eu duvido, bom, Eu acredito que não vou receber uma resposta me falando que a cirurgia não é realizada porque o Dr. Pacher não trabalha na rede. Acho muito difícil e pouco provável. É, mas eu preciso da justificativa técnica. É baseado nisso que a gente está fazendo a discussão. Tá? Para deixar claro que não tem absolutamente nada relacionado a um profissional, ou dois, ou três, ou dez específicos. É a especialidade de ortopedia. Obrigado.
Palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Ederson Dutra.
Bom dia, presidente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, nobres edis. Bom dia, funcionário administrativo, pessoal da Igreja Luterana e demais. É, o requerimento ele tomou uma linha meio um pouco diferente do que foi proposto, né? Quando a gente fala em saúde pública, já é um debate bem forte nessa Casa de Leis, né? Não acredito em boicote de médico. O que eu acredito é que o que está acontecendo na Vireí é quanto mais pior, melhor. Né? Estamos sem diretor da Santa Casa já há vários meses, há muito tempo. Está um caos mesmo. E assim, eu pergunto ao presidente, ao vereador Márcio, ao vereador Júnior, tirar o ortopedista e colocar quem? Qual é o preço de uma vida? Aqueles velhinhos que era sido feita a cirurgia com o Dr. Pátio, ou com o Dr. Pedro, com o Dr. João, para mim não interessa quem vai operar o cidadão. O que interessa é que foi tirado um serviço público da população e não foi colocado outro local, com a desculpa do salário. Com a desculpa do salário. Isso é inaceitável. Chega de desculpa, chega de ficar enrolando, inventando preposto. Ficar inventando. Chega. A população está cansada. A população está cansada de discurso de político, a população está cansada de promessas de político, a população agora quer que alguém cumpra suas promessas. E a promessa é saúde boa, educação boa, é salário digno. É isso que a população necessita. Eu não posso retirar um serviço, presidente, e não colocar outro de qualidade no lugar. Eu não posso acreditar que um médico que fez o juramento está boicotando um ser humano que está lá na maca, precisando do atendimento. Eu não posso acreditar nessa conversa fiada. Eu não posso, presidente. Então chega de arrumar desculpa, chega, ano que vem tem eleição de novo, joguemos todas as esperanças na atual administração e não tivemos resultado, aí não fica discutindo saúde, fica discutindo coisas técnicas, mas a coisa principal, que é o atendimento do cidadão que está lá no fundo, no final da linha, é esquecido há muito tempo. Então vamos parar de demagogia, vamos parar de hipocrisia, vamos colocar em prática o que nós prometemos aos nossos eleitores, vamos colocar em prática, vamos pegar o plano de governo, o que foi prometido? Alguém foi na casa de vocês pedir voto de vocês? Foram lá pedir e prometeram que ia fazer aquilo e não fez. É o mesmo que está acontecendo na saúde. Prometeram a saúde de qualidade, hoje a nossa saúde é a pior da região. Que preço vale uma vida, vereador Márcio? É o salário do Dr. Pátia? É o salário do Dr. João, do Dr. Pedro? Que preço vale uma vida? Não tem desculpa. Aí eu volto a falar, defender o indefensável é triste. É triste. A classe política hoje na Vireí tem que se unir. A classe política tem que se unir e tentar resolver os problemas. Não ficar arrumando desculpa. O povo está por aqui, desculpa farrapada de político mentiroso. Aí eu tenho que vir aqui fazer um discurso político ser interpretado por muitas pessoas que eu estou fazendo política em cima da atual gestão, mas que é a pura realidade. A realidade está aí para todo mundo ver. Não é à toa que hoje está lotado aqui, presidente. Então, tem que resolver o mais rápido possível. Cris Gradella trabalhou na saúde. Eu não acredito, Cris Gradella, que médico vai fazer uma atitude de boicotagem. Jamais. Uma atitude responsável com a vida de terceiros. Então, agora, o nosso momento agora é de união. É de união. Porque temos que terminar esse mandato. Nós temos que terminar esse mandato nosso aqui, pelo menos com um mínimo de dignidade e respeito com a população. Obrigado, presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 129/2019. Autoria do vereador Eurides Rodrigues. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, requerendo informações sobre a falta de regularidade na realização dos serviços de coleta de lixo no bairro Portal Residência, localizado no prolongamento da Avenida Amélia Fucuda. Nobres edis, conforme cronograma de coleta feita pela Gerência de Serviços Públicos e enviado a esta Casa de Leis, sequer consta a prestação desse serviço para o bairro supracitado. Embora seja um bairro novo, já conta com pelo menos 30 famílias. E em visita àquela localidade, vários moradores procuraram-nos, queixando-se de que a coleta não está sendo efetuada de forma regular, provocando um grande acúmulo de lixo e com ele o mau cheiro e a proliferação de insetos. O presente requerimento tem por finalidade buscar a solução para este problema, que é a falta de coleta de lixo no bairro Portal Parque Residência. Vereador autor Eurides Rodrigues.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 130/2019. Autoria vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e para o senhor Emerson Santana Penavila, gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo que sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de redutores de velocidade na Avenida Ipuitã. Justificativa. Nobres edis. Avenida Ipuitã é uma importante via de acesso ao centro da cidade, para os moradores dos bairros e para todos os que trabalham e transitam pelo local. O movimento da via é intenso e prende-se ao fato de que outros condutores de veículos automotores trafegam em alta velocidade, tornando perigoso o tráfego de transeuntes na referida via. Assim, por entender que a instalação de redutores de velocidade diminuirá o elevado número de acidentes que tem acontecido nessa importante via do município, justifico o meu pedido. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra cedida à primeira secretária, Rosângela.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio, às pessoas que se fazem presente, aos nobres edis. Eu fiz esse requerimento, mais uma vez, né, porque nós já pedimos isso via ofício para o município, para preservar vidas, porque nós sabemos que ali já houve morte, já houve acidente, e agora, esses dias, teve mais um acidente, onde a menina, a pessoa que foi acidentada de bicicleta, ela quebrou o maxilar, ela quebrou dentes, ela teve várias fraturas, e nós precisamos evitar. Não é depois do acidente, é antes do acidente. E eu acredito que tanto a parte de engenharia quanto a parte de trânsito já viu isso. Não precisava do vereador, em momento nenhum, estar aqui solicitando um quebra-mola para a Avenida Ipuitã. A Avenida Ipuitã é uma avenida que está muito perigosa. As pessoas saem do Nelson Trade, vão para o Nelson Trade em alta velocidade. Então, infelizmente, eu não gostaria de estar aqui como vereadora solicitando esse quebra-mola, mas nós precisamos garantir o ir e vir de todos os cidadãos com segurança.
Concede uma parte, vereadora?
Sim.
Bom dia, vereadores, vereadora, presidente, e a todos que fazem presente essa manhã, o pessoal aí do grupo de Jesus Venceu, né? O pessoal que está fazendo um belíssimo trabalho, e a todos os servidores também da prefeitura que estão aqui nesta manhã, o nosso gerente de comunicação da prefeitura, o Betinho Correia. Bom dia a todos vocês. Vereadora, realmente, eu sei o que a senhora está sentindo nesse momento, porque é difícil para nós, quanto vereador, ficar pedindo quebra-molas. Mas é necessário, aquele local que a senhora está pedindo ali. E, além de não ter o quebra-mola, o que é mais agravante é que a noite é escuro.
Iluminação.
Não tem iluminação também. Isso foi uma cobrança que nós já fizemos aqui várias vezes, né, para a gerência responsável, para que ilumine aquela área ali, para que troque aquela lâmpada lá, que não tem mesmo, realmente. Passei essa semana lá ainda e até falei novamente com o Gessé para que dá uma atenção naquela iluminação ali. Porque ali já é uma baixada, é um lugar já escuro. E com as lâmpadas todas queimadas. Então, eu sei da importância que é esse pedido. Também já me pediram várias vezes para que entrasse com essa indicação. Parabéns à senhora por ter entrado hoje e levantado essa discussão. Quem sabe agora a gente consegue pôr esse quebra-mola lá na Ipuitã.